Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Estamos aqui para o nosso último bloco, né, que passa muito rápido essa nossa horinha juntas aqui, né, mas eu já quero já passar para a Fernanda para ela continuar o que ela já estava, né, falando com a gente, só para a gente não perder nenhuma palavra dela ali.
Então, eu estava falando, né, puxando o gancho da sua palavra, que nós tínhamos a geração dos esquisitos, né, uma geração inteira dos esquisitos, e aí eu me coloco também nessa geração dos esquisitos, dos CDFs, dos nerds e tudo mais, dos incompreendidos, porque, querendo ou não, a gente carrega as pautas autistas, né, dos nossos filhos, eles carregam essas pautas mais potencializadas que nós, mas nós carregamos essas pautas autísticas latentes na nossa genética. E aproveitando a fala da Geise, as meninas, elas têm a comunicação muito mais desenvolvida do que os meninos, né? Nós falamos muito mais de 1000 palavras a mais por dia do que os homens. E esse desenvolvimento na comunicação, mas a capacidade maior de copiar, né, de mascarar os sintomas, isso. A menina, ela copia movimentos, ela copia comportamentos, ela, para ter uma aceitação das outras meninas, né? Ela pede a mesma sandália, ela pede a mesma roupinha, ela usa os mesmos adereços, ela fala sobre os mesmos assuntos quando pequena, e aquele autismo, ele passa por uma timidez. Daí, quando chega na adolescência, que existe a fase hormonal, que existe toda uma questão de um jogo social mais elaborado para ter essa aceitação, é que daí a família passa a perceber, porque eu sempre falo que o autismo, ele ultrapassa o limite do aceitável, mesmo seja no nível 1, né, quanto no nível 3, ele ultrapassa o limite do aceitável, porque as crises de um adolescente no nível 1, muitas vezes são muito maiores do que o meu filho, que está entrando na puberdade no nível 3. Então, assim, tem questões que no nível 3 são muito mais fáceis de lidar do que no nível 1. O meu filho não escolhe roupa, mas eu já ouvi pessoas que têm filhos com nível 1, que têm uma independência enorme, que para escolher uma roupa é uma questão muito, muito difícil. Passa a ter uma situação lá na casa que as pessoas começam que a mãe se desespera, que desregula a família toda. Então, assim, é um espectro, tem uma diferença muito grande de um e do outro, mas ultrapassa o limite do aceitável. E quando a gente fala da menina, muitas vezes ela mascara o sintoma para ser aceita. E lá na adolescência, lá na frente, o que era uma timidez, o que era uma vontade de ficar sozinha, essa docilidade dos corpos que foi falada, passa desapercebida na família. Na questão sensorial, a gente tem que entender que o autismo, ele é um transtorno biopsicossocial, e a biologia, ela está ali, numa deficiência invisível, né? Numa deficiência invisível que pode vir numa misofonia, que é o transtorno de ruídos de diversas formas, por exemplo. Posso não me incomodar com um aspirador de pó, mas eu posso me incomodar com um secador de cabelo, posso não me incomodar com uma coisa, mas me incomodo com outra. Da criança olhar para certos professores e falar assim, a sua voz me incomoda demais, e incomoda mesmo, porque é aquele tom de voz que incomoda, é aquela entonação que incomoda, e ele está dizendo a verdade na mais pura realidade ali para ele, orgânica. Incomoda de verdade, não é algo social, é algo orgânico ali. Então, a questão de querer ser abraçado, que a gente tem a propriocepção, e aí a pessoa confunde com afeto, nossa, mas ele é tão carente. Não, ele tem essa necessidade. Então, nós, neurotípicos, Temos muito que aprender com a pessoa com transtorno do espectro autista com relação a esse organismo que visivelmente você acha que ele é igual a você, mas ali no biológico ele tem uma gama de diferenças muito grandes que a gente tem que compreender. E na questão da estereotipia, eu sempre falo isso porque o que assusta as pessoas neurotípicas, né? Nós, neurotípicos, típicos, é a questão da estereotipia, os movimentos repetitivos, os sons que ao longo da nossa história foram confundidos com loucura, com insanidade, com doideira, e para serem apartados da sociedade por conta dessa estereotipia, que muitas vezes tiveram que ser imobilizados, amarrados, internados. E a gente está falando simplesmente do transtorno do processamento sensorial. E que as pessoas falam assim, nossa. E aí vai além, vai numa discussão muito mais complexa. A gente ultrapassa um limite até na questão das religiões, das denominações religiosas, às custas desses movimentos serem confundidos com possessão. Então, eu ouço coisas das mães que trazem para mim que é muito dolorido ouvir tudo aquilo e sentir tudo aquilo de pessoas falarem que seus filhos foram taxados como possuídos, de pastores pegarem e convidarem essa família para ir lá que essa criança ia se curar e o autismo não é uma doença. Então, assim, temos que caminhar em diversas frentes para que a gente consiga entender um pouquinho. Então, assim, os pais, eles se mobilizam em várias situações. Nós temos pastores que são pais de autistas falando do autismo na igreja. Nós temos mães professoras falando de autismo na escola. Nós temos pais médicos falando de autismo para outros médicos. Então, assim, eu acredito que a gente está evoluindo e que é um movimento que os autistas só têm a ganhar com isso.
Eu acho que é um ganho social, né, Fernanda? Eu acho que é um ganho de qualidade da sociedade em que a gente vive, que tem que ter essa abertura, né, que a gente fala muito em diversidade, na questão étnica, né, diversidade de gênero, mas a gente não pensa nesse outro que, como você falou, né, é uma coisa neurológica que vai afetar no convívio, né? Então, assim, é uma coisa muito complexa, né? E aí, realmente, é mais fácil você jogar pro nível da loucura, pro nível, né, do descontrole, né? É muito mais fácil você fazer isso, né? E ainda considerando todo, né, esse passado que nós temos, né, de sistema de hospitais psiquiátricos em que tudo se resumia, né? Joga lá, se resolve, né? Nós vamos para nossas considerações finais e eu gostaria, Gisele, que você pudesse assim, falar, né, assim, principalmente, não é apenas uma mensagem, né, mas assim, de a gente poder trazer isso, falar para o público geral, né, assim, como que você, né, enquanto especialista, o que você teria para falar para toda, né, a população que está nos ouvindo? A gente tem pessoas de diferentes formações, né, a gente tem pessoas que a gente nem saiba, né, essa diversidade, né, do nosso público aqui, mas você, enquanto um profissional que trabalha diretamente, né, com crianças em que necessitam desse cuidado especial, o que você tem para falar para as outras pessoas que não estão nesse mesmo universo que você está, que é o seu cotidiano, da sua pesquisa, né, enfim, do que você tem descoberto, né, nos últimos anos?
Então, o grande quê do autismo é a falta de informação, né, que leva ao que a companheira ali falou a respeito das igrejas. Passei por uma situação bem parecida semana passada com um aluno que a mãe tá levando para a igreja, eles estão fazendo nem lembro lá como que chamam, né, a corrente de oração, sei lá, para curar o autismo do garoto. Então, isso, tipo, parece tão século XIX, né, e, tipo, ainda tá acontecendo. Então, a informação, ela tá hoje no Instagram, ela tá no Twitter, ela tá em todos os meios de comunicação simples, né, que as pessoas, a grande maioria, a massa da população tem acesso. E quando a gente não tem a informação, a gente acaba sendo capacitista com essas crianças e esperando que elas desenvolvam coisas que talvez elas não vão desenvolver ou vão desenvolver em outras habilidades. É, uma coisa muito comum também do autismo é que as pessoas esperam, elas pautam sempre o autismo lá no Bill Gates, lá no, nos caras que são, né, tem um QI aí acima da média. E nem todo autista vai ter um QI acima da média. Vai ter o autista lá de nível de suporte 3, que ele vai ter uma habilidade, talvez em uma única coisa. E o importante para quem tem, quem é de uma família que tem uma criança autista, é descobrir a sua potencialidade. E não esperar que ele seja um grande químico matemático ou desenvolvedor de um software mega power, né, no universo. E sim que descubra qual é a potencialidade dele. Ah, ele é bom para cozinhar, ele tem hiperfoco em cozinha, então desenvolva o hiperfoco dele. Muito, o que acontece muito também nas famílias, ah, ele só fala de dinossauro, ou ele só fala de pinguins, né? Que nem tem uma série aí traz um menino que é autista e tem hiperfoco em pinguins. Então, se ele tem esse hiperfoco, desenvolva com ele. Então, os pais, os responsáveis, quem está junto com essa criança, ache a potencialidade dessa criança. Eu acho que é o mais importante do que ficar achando só o problema, sabe, dela. É, ache a potencialidade e trabalhe. Foque com ela, né, na potencialidade ou no hiperfoco dela, que é o que vai desenvolver melhor. E buscar, né, buscar recursos e gente capacitada para isso. Terapias capacitadas, ambientes capacitados, porque não tirando da fé de ninguém, né, ou do credo de ninguém, é importante a gente, muitas pessoas se agarrarem em algo místico, mas a criança atípica, o autista, ele não vai ter cura, ele não existe uma cura, é um transtorno do desenvolvimento, então potencialize o que ele é melhor, né, buscar o que é melhor nele, né, e não buscar uma cura, ele vai ser bom em alguma coisa. Mas para isso tem que potencializar e não achar sempre o que é o que ele não faz, ou o que ele não consegue, ou o que ele não responde na escola. E buscar o que ele responde, o que ele é bom na escola, ou o que ele é bom em algumas habilidades, seja ela social ou não, né? Acho que é mais ou menos isso, buscar a informação, né? Buscar a informação para que essa criança autista se torne um adulto autista com uma capacidade maior e com uma qualidade de vida melhor, né? Acho que a qualidade de vida é importante para todo mundo.
Sim. Ah, eu quero ouvir você também, que também tem essa bagagem, né, de experiência que tem para nos falar.
Já despedindo também, né, Edmara? Já fazendo uma despedida. E é bem isso mesmo, concordo, né, com a Gisele, com tudo que foi falado, concordo com a Fernanda. E é isso, a gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que sair, né, estar na sociedade, buscando os pares, assim como nós fizemos aqui. Nós somos, assim, muito gratas à pessoa da Fernanda, que foi quem nós estávamos aí esparramados nesse mandaguarizão da vida. Nós estamos todas juntas agora, juntos, né, na Prodeteia, e a gente só tem... E isso é algo que eu quero deixar para as mães que não estão organizadas, que estão sozinhas, porque eu sei como é ruim estar sozinha nessa luta, nesse, meu Deus do céu, só o meu filho que é assim. Não! Aí na sua cidade onde você está, se encontrem, sabe? Busquem-se e se encontrem, porque como tudo ficou menos difícil quando nós nos reunimos, quando nós nos agrupamos, como tudo ficou menos árduo com a Prodeteia, com certeza. E quero deixar aqui uma mensagem para vocês, um pensamento, que ser mãe de adulto com TEA nível 3 não é fácil, assim como não foi fácil ser mãe de TEA infantil, adolescente, é uma luta diuturna, é um ir e vir entre erros e acertos que foge à normalidade. É um estar aqui vislumbrando o lá. É como dizia o poeta, é um contentamento descontente. É um estou aqui para você e por você, eu estou para o Pablo. É um amoldar-se toda a vida, aquela pessoa que se sabe na vida, porque eu estou aqui. ser mãe de um adulto até nível 3 eternamente no coração, que o amor de fato é fogo que arde sem se ver. É um cuidar-se que se ganha e se perder. É querer estar preso por vontade. Ser mãe de Teia nível 3 é amar em caleidoscópio. É só isso. E passo para Fernanda.
Ali, só me permite só uma coisa, Fernanda, antes, só que ficou uma dúvida aqui. Qual foi o tempo de vida que tinha, né, o seu filho, Alessandra, quando você, né, teve o diagnóstico?
O diagnóstico nós tivemos com 5 anos, né? Aí, mas todo o desenvolvimento, ele já é diferente. Ele já é diferente lá na maternidade, quando a gente pega aquele bebê e ele não faz a apreensão. A gente põe o dedinho na palma da mão e ele não fecha. Né? Quando a gente pega aquele bebê de 9 meses e ele não se aninha no corpo. Então, desde a hora que nasceu, era algo diferente. Mas esse algo diferente foi surdo, foi TDAH, foi um monte de coisas. Até com 5 anos, né, nós tivemos o diagnóstico daí de autismo. E aí, até dos 5 até os 14, nós ficamos assim vagando, porque até que tem a lei, né, na 12.714/12, que é a lei Berenice Piana, o autismo, ele não era como uma deficiência, ele não era incluído como uma pessoa com deficiência, a gente nem conseguia alcançar, buscar direitos, e era uma briga muito insólita, uma briga muito solitária, né? Então, assim, eu vivi o autismo na pele, com todas as suas vicissitudes, com todas as suas interseccionalidades, viu, Gisiele? Você interseccionou aí o autismo com o gênero, né? Eu faço essa intersecção de autismo com raça, e aí a gente pode fazer dá também uma tese de doutorado, porque nós sabemos que essa intersecção, quanto ela é cruel também, né? É mãe preta, filho de autista, mãe preta de autista, é uma outra situação muito delicada, e a gente podia trazer Carla Cotirene aí para conversar com a gente numa boa, porque essa intersecção também ela é dificultosa, ela acaba sinuando ainda mais esse caminho, que não é nada, nada fácil de percorrer.
Verdade. Fernanda, queremos te ouvir também.
Então, eu vou colocar essa frase que tem no nosso grupo: nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, porque eu sempre falo isso quando eu estou indo reclamar, reclamar o direito do meu filho, né? Eu falo assim, a gente não vai reclamar. Ah, mas mãe de autista, isso daí é uma colocação nacional. Mãe de autista é barraqueira, né? Então, assim, a mulher que busca, que luta, que resiste, a mulher que vai atrás daquilo que é seu, né? Ela é tida como barraqueira, histérica, louca, né? E a gente carrega esse título enquanto mãe atípica muito bem. As loucas. Nós somos loucas de amor, nós somos loucas pelo desenvolvimento dos nossos filhos, sim. Então a gente carrega essa loucura, esse empoderamento. A gente vê aquelas meninas que chegam no grupo com certa timidez, com certa confusão, com uma falta de aceitação, e que ao longo dos anos elas vão adquirindo uma coragem. E aí elas vêm toda orgulhosa dizer pra gente: Fernanda, eu falei isso para determinada pessoa, para determinado profissional, para determinado gestor. Eu não estou acreditando que eu falei isso. Falei, porque você é a voz dessa pessoa que você mais ama nesse mundo. Então nós viramos vozes, viramos vozes dos nossos filhos, vozes da necessidade que não é respeitada, do direito que é usurpado. Então, assim, somos usurpados em vários momentos, né? Porque somos retiradas do mercado de trabalho. Uma mãe de uma pessoa atípica, ela é retirada do mercado de trabalho. Ela, além disso, o sonho de ser alguém, um profissional, ou de fazer determinada coisa, é usurpado. o poder aquisitivo daquela família é usurpado porque as necessidades são outras, as políticas públicas de saúde, de educação, elas não funcionam. Então, nós temos toda uma situação bem, bem diferente, bem precária aí. E eu já ouvi muita gente dizer, falar assim, nossa, mas você, Alessandra, vocês têm um bom humor, vocês carregam uma alegria. E aí eu vou pegar para nós aquela frase da Solange Evaristo, né, também, que ao longo da história, até da Idade Média, porque a gente sabe muito bem que uma pessoa com as características do transtorno do espectro autista na Idade Média, ela era queimada viva, e uma pessoa, filho de uma mulher que dava à luz a uma criatura dessa, era queimada como bruxa. Então era a mãe e o filho para a fogueira. Então combinaram de nos matar, mas a gente combinou de não morrer. Então essa alegria que a gente carrega, essa coragem, essa resistência, é das feridas da alma e do corpo, porque mãe de autista nível 3 carrega no corpo também e na alma, é todas as dores e os amores que essa deficiência apresenta. E eu quero agradecer as mães do grupo que sempre estão conosco e que elas compreendam a necessidade dessa união, e agradecer aos professores também, seja da Escola Especial, que é a escola que meu filho teve que ser acolhido, né? Porque participou da inclusão da educação infantil, e eu já enfrento a batalha dessa associação, e a batalha da inclusão para mim seria muito pesado. Então eu escolhi a Escola Especial e admiro as pessoas quero dizer o seguinte, acredito na inclusão, prefiro a inclusão, mas pensando no meu filho, eu escolhi a Escola Especial. Mas ela não deveria existir, porque tudo que acontece na Escola Especial pode acontecer no ensino regular.
Verdade.
Acho que nossa, fica aí.
É emocionante a gente ouvir, né, essa outra narrativa, principalmente para nós professores, né? Eu sou professora de escola pública também, e o quanto que muitas vezes a gente não percebe, né, assim, que esse tratamento, esse olhar diferenciado que nós temos, porque quando a gente fala, né, cada aluno nosso é um aluno diferente, né, cada aluno nosso tem sua particularidade, né, quando a gente se depara também com a questão do autismo também, né, são diferentes entre si, e a nossa, né, a nossa humanidade se compõe dessa diversidade toda, que é muito rica, mas que nós precisamos, sim, né, com seriedade, aprender, né, a como conviver, a como lidar, a como ajudar, né, ajudar a ser humano, e a gente também se tornar mais humano nesse processo, né, de inclusão. Eu agradeço demais, demais mesmo, Fernanda, agradeço Gisele, agradeço a Alessandra, companheira do nosso coletivo, agradeço imensamente. E eu espero que a gente possa, né, assim, abrir essas possibilidades, abrir essas portas, né? Quem sabe futuramente a gente trazer mais discussões, né, sobre, porque não se encerra, né? Acho que todos os assuntos que nós temos trazido aqui no programa, ele não se encerra, né, há necessidade sempre de um aprofundamento, né? Mas eu agradeço demais mesmo, meninas. Eu desejo tudo, assim, toda a força, toda a loucura necessária, Fernanda, para que você continue a lutar aí, né, toda a resistência, Gisele, em sala de aula, para conseguir, né, lidar com os pais, com as famílias, e a Alessandra também, né, que você continue firme, né, porque sua família sabe o quanto você precisa, quanto seu filho precisa de você e quanto nós precisamos de você também aqui. Gente, um abraço para todo mundo. O pessoal do coletivo que está nos ouvindo, a Verônica nos mandou uma mensagem ali, rapidão, já estou acabando, viu, Marcia? Eu não consigo achar aqui, depois eu vejo aqui. Mas alguém mandou lá também, né, um recadinho para nós, dando boa tarde lá no Facebook. E semana que vem nós estamos aqui novamente com o nosso programa, provavelmente falando, né, com mulheres na filosofia, mulheres da filosofia, mulheres que fazem filosofia. Então eu aguardo todos vocês, um abraço, fiquem todos bem. Thank you.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/Coletivo Humanidades. Nas redes sociais, @Coletivo Humanidades.